Obrigado, Sr. Deputado de Estado, para apresentar a sua iniciativa e intervir no debate. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Chega traz hoje à Assembleia uma proposta relativa ao IVA dos ginásios e dos clubes de fitness. É preciso termos em conta que houve uma quebra de 88% nestas empresas. No segundo trimestre, algumas destas empresas tiveram quebras na ordem dos 95%. São centenas, milhares de postos de trabalho para que não podemos deixar de olhar. Ao mesmo tempo, 80% destas empresas são micro e pequenas empresas, a que temos dado a mão noutras circunstâncias e que agora também nos pedem a respectiva ajuda. No país com mais inatividade física da Europa, no país onde as complicações derivadas à ausência de exercício físico se fazem sentir e acumular, apoiar os ginásios, os clubes de fitness, as pequenas e médias empresas que residem e que se incidem à volta desta atividade, deveria e deverá ser uma prioridade fundamental do Parlamento. Pelo que propomos, a inclusão na taxa mínima de IVA para este setor e para este segmento de atividades. É um pequeno sinal, mas é um sinal fundamental que damos para a retoma num setor tão devastado pela pandemia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A União Europeia tem vindo a desenvolver várias iniciativas de regulação de comércio eletrónico, determinante para a criação do mercado único digital, tendo produzido as diretivas cuja transposição está aqui em discussão. Tem como propósito modernizar, simplificar e assegurar neutralidade. Modernizar as regras aplicáveis ao comércio eletrónico transfronteiriço, simplificar o cumprimento das obrigações de IVA decorrentes dessas operações e assegurar maior neutralidade no tratamento das empresas estabelecidas na União. Apesar de Portugal estar na cauda da União Europeia ao nível de compras em comércio eletrónico, são menos de 40% dos portugueses que em 2019 compraram algo através da internet, o que compara com 60% da média da União Europeia e mais de 80% em alguns países, o comércio eletrónico tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos face à evolução tecnológica associada à globalização, crescimento esse com tendência para se acentuar face à atual pandemia e respectivas consequências, nomeadamente ao nível da mobilidade dos consumidores. Com a internet a revolucionar a forma de comprar, é necessário adaptar o IVA à era digital, colmatando algumas lacunas legislativas, uma vez que as atuais regras são insuficientes para perceber quando, quanto e onde se deve cobrar o IVA e garantir a sua efetiva liquidação. Atualmente, a cobrança de IVA está dificultada quando o fornecedor não está estabelecido no Estado-membro do consumo, o que gera concorrência desleal entre os sujeitos passivos da União e de fora. Pretende-se generalizar o princípio da tributação do Estado-membro no consumo, como defende a OCDE. Estima-se que o comércio eletrónico na União Europeia seja superior a 500 mil milhões de euros, dos quais perto de 100 mil milhões de euros relativos a transações transfronteiriças, não ocorrendo, em muitas das vezes, a respectiva tributação de IVA. Com a aplicação das referidas diretivas, pretende-se, por um lado, recuperar mais de 7 mil milhões de euros de IVA que atualmente não estão a ser cobrados e, por outro, reduzir em mais de 2 mil milhões de euros os custos administrativos e de cumprimento das empresas. Assim, interfaces eletrónicas, nas quais se incluem plataformas como a Amazon e a eBay, responsáveis por grande parte das transações, passam, por um lado, a ser sujeitos passivos pelas vendas à distância de produtos importados, ficando, por outro, prevista a responsabilidade solidária destas pelo pagamento do imposto com os efetivos fornecedores. Outra das medidas prende-se com a simplificação das regras aplicáveis à cobrança e pagamento do IVA devido às vendas à distância de bens efetuados na União mediante a utilização do balcão único, como o Sr. Secretário de Estado aqui muito bem referiu. Esta proposta de lei do Governo foi ajuntada com caráter de urgência, mas, entretanto, o Conselho da União Europeia decidiu adiar por 6 meses a entrada em vigor das novas regras, passando de 1 de janeiro para 1 de julho de 2021, portanto, daqui a um ano. Do Governo e da Autoridade Tributária, espera-se que, durante todo este tempo, sejam preparados e esclarecidos todos os agentes económicos, porque não há desculpa para tal não se suceder, como acontece não raras vezes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje a discutir a transposição, através desta proposta de lei número 40, a transposição de diretivas que são relacionadas com a tributação em IVA de prestações de serviço ou de bens comercializados através de vendas à distância ou vendas online ou em linha, para utilizarmos a terminologia portuguesa. Independentemente da justiça ou não das soluções propostas, e nós compreendemos a sua racionalidade, nós esperamos que seja possível, na especialidade, fazer um trabalho em que se perceba, para os operadores e para aqueles que trabalham e no dia-a-dia trabalham com esta matéria, perceber-se qual é o objetivo e quais serão os efeitos. É verdade que nós estamos a discutir uma transposição que deriva de um acordo feito em dezembro de 2017, um acordo dos Estados-membros para simplificar as regras do IVA e também para combater as práticas de elisão fiscal. Eu gostava apenas de ver esclarecida e sem prejuízo dos trabalhos na especialidade por parte do Governo, gostava de saber se teremos tudo preparado para a entrada em vigor em janeiro de 2021, tanto quanto sei era isso que estava previsto. Para que entre em vigor em janeiro de 2021, eu creio que será preciso que o balcão ou o portal esteja preparado em outubro de 2020 para que as empresas possam começar a inscrever. O que eu perguntava ao Governo é se está tudo preparado para que tal aconteça e quando é que prevêem que seja necessário que a legislação daqui saia, porque nós estamos numa das últimas semanas desta sessão legislativa e, portanto, convém perceber quais são os prazos também em especialidade. Por último, gostava ainda de falar da proposta do Chega, que tem em comum com a proposta do Governo o facto de ambas serem sobre IVA e praticamente mais nada, porque estamos a falar de uma proposta do Chega para baixar a taxa de IVA aplicada aos ginásios, ou por outra, a taxa de IVA suportada pelos utilizadores dos ginásios quando pagam essa utilização. Eu gostava também de dizer que não será por nós que esta proposta não passará, mas se teria sido importante e relevante que ela pudesse ter sido discutida em sede, quer do orçamento retificativo, quer do orçamento para o ano que vem, porque nós devemos não apenas analisar cada caso por si, mas devemos sobretudo olhar, e este é um desafio que eu deixava ao Governo, porque quase todos os anos nós discutimos o caso de um ou de outro caso concreto de uma taxa de IVA e nós devemos olhar para toda a tabela e a tabela deve fazer sentido como um todo e não apenas este ou aquele caso. Naturalmente que o desejável era que todos pudessem pagar menos IVA, por um lado, e em segundo lugar, também em relação aos negócios que foram particularmente afetados pela pandemia, eu acho que também fazia sentido ter feito essa análise e, portanto, não será por nós que a proposta não passará, mas seria relevante. Tanto mais que, aprovando agora, ela só poderá entrar em vigor com o próximo Orçamento do Estado e não poderá vigorar ainda este ano, coisa que eu creio que era o objetivo do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A presente proposta de lei, bem como a diretiva que a transpõe, enquadra-se numa longa discussão sobre como dar resposta aos desafios fiscais colocados pela generalização do comércio mundial, em particular o comércio através de plataformas online. Como em anteriores discussões sobre este tema, a resposta da União Europeia continua a ser a mesma de sempre. A pretexto de um objetivo de regular o IVA nestas transações, criam-se regimes que contribuem objetivamente para o aprofundamento da globalização capitalista. O caminho deveria ser outro, questionar esta liberalização do comércio mundial, neste caso utilizando plataformas online, tendo em conta os seus impactos económicos e sociais na destruição do tecido produtivo, na destruição do emprego, aprofundando uma divisão internacional do trabalho baseada na sobreexploração dos trabalhadores e também os seus impactos ambientais, contrariando a necessidade de ciclos curtos de produção e consumo que evitem sistemas logísticos irracionais e com tremendos impactos ambientais. Por outro lado, o Diretório de Potências que domina a União Europeia não dá ponto sem nó. Sempre que se discute estas matérias, assistimos à tentativa de retirar parcelas de soberania aos países no que diz respeito à política fiscal. É positiva, no nosso entender, a obrigação de manutenção por mais tempo dos registros. É positiva a intenção de responsabilizar subsidiariamente os intermediários, embora nem isso seja plenamente assegurado pela diretiva e pela presente proposta de lei. Mas há questões de fundo que não podem deixar de estar presentes nesta discussão. Em primeiro lugar, cria-se um regime especial de IVA que se aplica aos Estados-membros da União Europeia e a países terceiros com os quais a União Europeia tenha acordos de assistência mútua. Ou seja, mais uma parcela de soberania colocada nas mãos da União Europeia que passa a determinar que países estão ou não abrangidos por este regime. É o aprofundar das pautas aduaneiras comuns que submetem o país aos interesses económicos e geopolíticos das grandes potências europeias. Em segundo, é criado um regime especial que isenta o IVA no caso dos bens com valor inferior a 150 euros, alegadamente para evitar a dupla tributação. Ora, estaremos a falar de uma grande parte do comércio online que nem sequer é quantificado na proposta. Alarga-se também o âmbito chamado Balcão Único, ou seja, as plataformas online deixam de ter de se registar junto de cada autoridade tributária aduaneira de cada um dos países e passam a registar-se apenas nesse balcão, que tem acesso a informações das autoridades de cada país. Sobre esta iniciativa, portanto, são mais as dúvidas do que as certezas que temos. É importante garantir o combate à fraude e evasão fiscal, nomeadamente no IVA, mas a verdade é que também a União Europeia já nos habituou a usar todo o tipo de expedientes para reforçar os seus poderes supranacionais e para promover a liberalização do mercado do comércio mundial, que aprofunda problemas económicos, sociais e ambientais. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Vera Brás. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Começando pela proposta apresentada pelo Sr. Deputado André Ventura, que em nada se relaciona com aquelas que são as principais preocupações de regulação que pretenderíamos discutir aqui hoje, apenas de referir que, para além da inconstitucionalidade que a mesma representa ao nível da lei Travão, que também ela abrange serviços que violam a própria legislação europeia e que, portanto, quanto a ela, nada mais terei a referir. Quanto à proposta aqui apresentada hoje pelo Governo, aquilo que ela representa não é apenas mais uma proposta, todos nós temos de ter consciência que ela representa um passo importante, um passo fundamental para a estratégia europeia que se pretende caminhar em direção a um mercado único digital. E todos nós temos que ter essa noção. Temos assistido diariamente a uma transformação na forma como são realizadas as transações mundiais, com o poder da internet que vem ao de cima, com a revolução que nos trazem as tecnologias digitais e que já foram aqui hoje referidas, e que fazem com que se altere o paradigma do que tem sido o comércio ao nível internacional. Apesar das complicações que têm surgido com a pandemia, com o decorrer da pandemia, o comércio eletrónico, também já aqui referido, consagrou-se como sendo uma atividade imprescindível, pois ele permitiu continuar atividades económicas, continuou a permitir o acesso aos produtos por parte dos consumidores. O Sr. Deputado Alberto Fonseca referiu aqui que em 2019 Portugal, estando na cauda da União Europeia, representaria 40% dos compradores online. Portanto, durante este período da pandemia, existem já análises preliminares que demonstram que houve um aumento crescente de cerca de 25% a 25% destes compradores online, que faz com que estejamos mais próximos da média da União Europeia, que se situa atualmente nos 70%, tal como referiu, e que, portanto, se esta tendência continuar e se verificar, portanto, este será o caminho a percorrer e, por isto, torna-se premente que haja uma reestruturação daquelas que são as regras ao nível do IVA para que este esteja mais adaptado ao que se pretende, que é termos uma economia digital. As regras atualmente em vigor são insuficientes, elas não nos permitem saber quando, nem quanto, nem onde é que é cobrado o IVA, nem nos permite garantir a sua efetiva liquidação. Com estas iniciativas de regulação, permite-se reforçar não só a confiança entre os Estados-membros, mas também promover uma cooperação entre as próprias autoridades fiscais a nível nacional. Para além de uma redução da burocracia que já foi aqui referida, com a utilização do balcão único, que irá permitir às empresas lidarem com as suas obrigações ao nível do IVA de uma forma mais simples, através de um portal online, permitirá também uma poupança global, já aqui referida, de 2,5 mil milhões de euros por ano ao nível global. Também nas finanças públicas ela terá o seu impacto, já aqui referido, de 7 mil milhões de euros, e este